estando todos acomodados, queria agradecer a presença do grupo de reflexão das coagulopatias na mulher, que já tinha dito que já na no período anterior que gostaria de estar presente. Eu agradeço a vossa presença. Os trabalhos vão decorrer desta forma. O grupo, antes de mais apresentar o grupo, portanto, temos o presidente da Associação Portuguesa de Hemofilia e Outras Coagulopatias, que ainda não está presente, mas que se juntará a nós logo possível. Depois tenho membro do grupo de mulheres com coagulopatias da Associação Portuguesa de Hemofilia e Mulher com Coagulopatia, a doutora Alexandra Rocha, que é a primeira do grupo. Depois tenho a Coordenadora Nacional do Sangue e da Medicina Transfusional, doutora Ana Paula Sousa. Prazer. Depois tenho da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a doutora Ana Luísa Soares. Prazer. Depois tenho na gestão e acompanhamento do grupo de reflexão das coagulopatias na mulher, o doutor Nuno Leite. E por fim, tenho também no mesmo contexto a doutora Alexandra Queiroz. Muito bem-vindos a todos. Os trabalhos vão decorrer desta forma. O grupo tem 10 minutos para apresentar aos senhores deputados aquilo que vos trouxe a esta casa. Depois, cada um dos deputados dos diversos grupos terá 5 minutos para intervir, interpelar, e depois o grupo volta a ter 10 minutos para a resposta final e para as suas conclusões finais. Vamos então dar início à apresentação. Eu concedo a palavra, não sei quem vai começar, à doutora Alexandra Rocha.
Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome da APH e do Grupo de Reflexão das Coagulopatias, agradecer por nos terem recebido. Este grupo de reflexão foi um bocadinho criado na base da nossa campanha que iniciou em 2023 de consciencialização da sociedade para as doenças hemorrágicas ou coagulopatias, como nós usualmente falamos, principalmente nas mulheres, porque têm sido ao longo da vida um bocadinho esquecidas e só se têm centrado um bocadinho nos homens. Então, a vem com o mote de não saber é o primeiro sintoma, que foi lançado em 2024 e no segundo ano da campanha, então, decidimos criar este grupo de reflexão de forma a podermos reunir todas aquelas propostas e dificuldades que as mulheres sentiam no geral. Alguns dos assuntos que nós debatemos neste grupo foi sobre a divulgação de sinais e sintomas, que muitas vezes são desvalorizados, quer pelas mulheres que os sentem, quer por, às vezes, os profissionais de saúde que não estão tão familiarizados com eles. O subdiagnóstico e o diagnóstico tardio, que vem um bocadinho nesta base de, se não conhecem os sintomas, mais tarde poderá haver o diagnóstico, a desigualdade no tratamento, o impacto na qualidade de vida das mulheres, os avanços científicos e a inovação e um acompanhamento mais célere. Aqui são algumas das entidades que entregam o grupo de reflexão, neste caso a APH, que foi responsável pelo início da campanha e da criação deste grupo, e de todas as outras mulheres que integram o grupo de reflexão e que têm diversos contributos diferentes para este grupo e que foram uma mais-valia para nós enriquecermos mais as nossas ideias e propostas. Aqui temos algumas fotografias da apresentação da campanha que decorreu no Hospital São José. Então, as coagulopatias na mulher é um bocadinho invisível no Serviço Nacional de Saúde. Não estamos perante uma doença rara, estamos perante um diagnóstico raro nas mulheres, porque muitas das vezes passam despercebidas, como eu já referi, e só muito mais tarde é que começam a ser tratadas. O impacto real na vida é muito grande, porque temos fadiga crónica, absentismo escolar ou laboral, o grande receio de engravidar, acho que esse é um dos maiores, e cirurgias que poderiam ser evitadas se fossem as coagulopatias diagnosticadas mais cedo. Isto traduz, claro, em qualidade de vida muito afetada. Depois, as consequências para o Serviço Nacional de Saúde. Quanto mais tarde nós formos diagnosticadas, o tratamento mais favorável ou mais adequado para a nossa coagulopatia vai ser feito muito mais tarde e, enquanto não temos, estamos constantemente a ter consultas repetidas, muitas das vezes ter que fazer ferro intravenoso, transfusões, complicações obstétricas que poderiam ser evitadas e também outros procedimentos hospitalares. Isto tudo traduz-se num custo acumulado muito superior se o diagnóstico fosse feito muito mais precocemente. Portugal, então, não tem falta de tratamento, tem, sim, falta do diagnóstico, que cada ano que passa, mais custos se traduzem para o Sistema Nacional de Saúde e mais riscos existem para as mulheres.
Olá, bom dia. O meu nome é Ana Luísa e estou, então, em representação do Grupo de Estudos de Hematologia da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. E face aos cuidados de saúde primários, nós de facto debatemos uma realidade de mercado subdiagnóstico. O exemplo disso é uma das várias coagulopatias, a doença de von Willebrand, que tem uma prevalência de 1%. O que é que isto quer dizer? Numa lista de 2 mil utentes, num único médico de família, estima-se que 20 utentes tenham o diagnóstico estabelecido. No entanto, e para terem uma ideia, na minha unidade temos cerca de 6 médicos de família, portanto, compomos um universo de 12 mil utentes e não temos sequer os 10 diagnósticos, os 10 utentes com o diagnóstico estabelecido. Há vários desafios que contribuem para esta realidade, desde já a acessibilidade, dada a desigualdade geográfica que a nível nacional, são inúmeros os utentes que não têm médico de família, portanto, aqui o acesso à especialidade charneira para o diagnóstico está limitado, está restrito. O tempo de consulta, que apesar de termos um tipo de consulta dedicado à abordagem de sintomatologias como a menstruação excessiva, uma escala de sangramento como a Bleeding Assessment Tool, pode demorar cerca de 15 a 20 minutos a ser...
Posso só pedir para parar só para o...
Claro.
Tanto. Seja bem-vindo, Dr. Rui Baeta, e já está, estando acomodado, vamos prosseguir então com a apresentação. Passa a palavra à doutora Ana Paula Sousa.
Não? Ana Luísa.
Ana Luísa.
Ana Luísa. Não há problema.
Obrigada.
Como estava a dizer, estava a falar então do tempo de consulta, que uma escala para caracterizar o sangramento como a Bleeding Assessment Tool pode demorar cerca de 15 a 20 minutos de consulta e perante outros motivos de consulta, como o rastreio do cancro do colo do útero, como mesmo a contraceção, entre outros, pode passar para segundo plano e muitas vezes nem chegar a ser preenchida. Para além disto, devemos elencar o diagnóstico. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, médicos de família, devemos fazer uma procura ativa e caracterizar os sintomas, mesmo que em consulta eles nos apareçam muitas vezes banalizados. Banalizados pela própria utente, pelos familiares e muitas vezes pelos seus pares. Um sangramento mais abundante muitas vezes é normalizado e nós, como médico de família, temos o dever de desmistificar estes sintomas, enquadrá-los no contexto do utente e, de seguida, ajudar a capacitar os utentes para conseguirem valorizá-los. Claro que temos de pensar no problema para o poder excluir e, de seguida, orientar devidamente. Tudo isto é possível se otimizarmos a nossa formação pré e pós-graduada. A formação pré-graduada atualmente tem um foco mais dirigido à patologia hematológica maligna e assenta numa base académica clássica. E a verdade é que as coagulopatias na nossa prática clínica apresentam-se através de sinais e sintomas clínicos. Portanto, a nossa capacidade de gerir uma patologia hematológica benigna vai depender muito da nossa formação pós-graduada. O grupo de estudos de hematologia, neste sentido, criou um guia prático para a abordagem da patologia hematológica, com um capítulo dedicado aos distúrbios hemorrágicos, e também anualmente em encontros de medicina geral e familiar também vai abordando o tema. Por fim, como agentes de promoção da doença, aliás, promoção da saúde, prevenção da doença, temos o dever de capacitar os utentes e gerir as suas expectativas e consequências, porque a verdade é que diagnósticos como estes podem ter um impacto muito significativo das mulheres.
Bom dia, sou Ana Paula Sousa, em representação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e coube a mim vir aqui apresentar as recomendações deste grupo de reflexão relacionado com as coagulopatias congénitas, que desenvolveu a sua atividade ao longo dos últimos anos 2024 e 2025. Como tivemos oportunidade de assistir, efetivamente as coagulopatias congénitas acabam por ter um impacto clínico desafiante, não só pela dificuldade no diagnóstico, podemos assistir, como também na própria referenciação destas doentes e que, neste sentido, exigiram a este grupo de reflexão que estruturasse as suas recomendações em 8 pontos que estão explanados nestes 2 diapositivos, mas que essencialmente assentam em 3 a 4 linhas de ação. A primeira linha de ação prioritária é nós intervirmos na literacia em saúde pública, literacia no cidadão interessado e, em particular, das mulheres, e aqui termos uma intervenção através de uma articulação com a Direção-Geral da Saúde no programa de saúde escolar, até porque as coagulopatias congénitas são transversais a qualquer faixa etária. Tão importante quanto esta literacia em saúde pública ou de cidadão interessado é a capacitação dos profissionais em estarem atentos e reconhecerem estas doenças nos utentes que atendem. E, portanto, colaborarmos aqui para uma capacitação dos profissionais de saúde, uma formação contínua, uma intervenção persistente, até porque os profissionais de saúde, todos eles integram uma rede multidisciplinar do saber no âmbito da saúde. E, portanto, neste ponto aqui da literacia clínica, nós temos uma proposta muito importante que gostaríamos depois, no final, de vos apresentar. Um outro pilar essencial em que assentam as nossas recomendações é olharmos para uma rede de referenciação prioritária, ou seja, a forma como nós temos a organização do nosso sistema de saúde. É fundamental garantirmos uma articulação entre o setor público e o setor privado, através, provavelmente, de uma articulação com a Associação de Hospitalização Privada, em que se definam critérios de diagnóstico, de articulação e orientação destes doentes para os centros de referência público, termos, tal qual como já foi referido previamente, algoritmos muito simples de diagnóstico, por forma a que os profissionais de saúde rapidamente possam identificar estas situações, termos um ponto fundamental, normas de orientação clínica harmonizadas, quer em contexto nacional, quer de acordo com aquilo que são as recomendações europeias, por forma a que não tenhamos atrasos nem no diagnóstico, nem no tratamento destas doentes. Ou seja, queremos propor uma via verde, não é uma via verde para a atuação ou intervenção de emergência, é uma via verde para uma rápida referenciação destas doentes e para trazermos mais assertividade, mais agilidade ao nosso sistema de saúde. Um outro aspecto fundamental é nós termos um registro nacional integrado destas doentes. Não temos a nível nacional, não dispomos de uma base epidemiológica robusta para podermos planear e executar cuidados de saúde. Portanto, esta informação estar no registro de saúde eletrónico é extremamente importante para não termos doentes em diferentes centros de referenciação em que não há partilha de informação nem na orientação terapêutica destes doentes. Portanto, aqui estas seriam as recomendações, mas quais as principais ações que gostaríamos de expor e contar com o vosso precioso apoio? É em termos de governação. Nós precisamos, efetivamente, que a Comissão Nacional de Hemofilia esteja ativa e, portanto, nós precisamos que haja atualização deste despacho para que possam alguns dos elementos que integraram este grupo de reflexão estar presentes nesta Comissão Nacional para a tornar ativa e para que o relatório deste grupo de reflexão se possa transformar num plano nacional de ação. O segundo ponto, como eu já foquei, é a literacia clínica. É fundamental aumentarmos a capacitação...
Peço desculpa de interromper, peço só ao grupo que tente agora nos próximos minutinhos sintetizar um pouco a informação, por favor. Obrigada.
A capacitação dos profissionais através de um projeto de resolução com intervenção nos ciclos de estudo das áreas de saúde da medicina transfusional. O terceiro ponto, que é muito importante, precisamos de dados epidemiológicos robustos, precisamos de um inquérito nacional para avaliar a prevalência destas coagulopatias na população. O quarto ponto que gostaríamos de vos expor seria desenvolver um evento público na Assembleia da República, onde pudéssemos alertar para esta situação e em que congregássemos à mesma mesa decisores políticos, profissionais de saúde e as associações de doentes. Muito obrigada.
Muito obrigada pela apresentação. Passo então a palavra aos senhores deputados, começando pela senhora deputada Liliana Fidalgo, do grupo do PSD.
Muito bom dia. Obrigada, senhora presidente. Antes de mais, quero saudar o trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa de Hemofilia, que traz para o centro do debate uma realidade frequentemente invisível: o impacto das coagulopatias na saúde das mulheres e o peso do subdiagnóstico ao longo do ciclo de vida. Se por um lado é evidente a necessidade de reforçar a formação e os mecanismos de referenciação, por outro não podemos ignorar uma dimensão estrutural particularmente sensível, a equidade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Os dados e os testemunhos apresentados apontam para as assimilações territoriais. Importa, por isso, compreender se estamos perante constrangimentos essencialmente financeiros, relacionados com a contratualização e financiamento hospitalar, organizacionais, associados à articulação entre cuidados de saúde primários, hospitais e setor privado, ou regulamentares, eventualmente ligados a processos de aprovação, prescrição ou comparticipação de medicamentos. Num contexto em que o SNS tem vindo a reforçar a lógica de rede e de integração, é fundamental garantir que a localização geográfica não determine a qualidade da resposta clínica nem o acesso às terapêuticas disponíveis. Neste sentido, gostaria de vos colocar a seguinte questão. No que respeita às assimetrias regionais e à falta de uniformização no acesso a medicamentos, se consegue identificar os principais constrangimentos financeiros, organizacionais ou regulamentares e que medidas legislativas ou recomendações parlamentares poderiam contribuir de forma mais direta para mitigar estas desigualdades? Também no vosso documento vi que gostariam de envolver a Associação de Municípios e gostaria também aqui de vos deixar uma sugestão relativamente à ANAF, que é a Associação Nacional de Freguesias, uma vez que as freguesias têm muito contacto direto com as populações e com o poder local e às vezes é uma associação que vos poderá também ajudar nesta vossa missão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Liliana Fidalgo. Passo a palavra à senhora deputada Patrícia Nascimento, do Partido Chega.
Obrigada, senhora presidente. É um prazer ter-vos aqui e, antes de mais, reconhecer o valor deste relatório, porque em Portugal investigamos muito pouco e publicamos quase nada. Eu sou profissional de saúde da área da saúde pública e vocês já tocaram aqui em alguns pontos de saúde pública e de saúde comunitária e efetivamente temos, no ano de 2016, tínhamos 2.400 pessoas com coagulopatias diagnosticadas e isto na realidade podia ser um número que nos chocasse, mas na verdade é um número que nos choca, mas se calhar pela parte negativa, porque não é o representativo da realidade que nós temos em Portugal. Temos algumas doenças que são características de algumas raças e que, na realidade, não temos também grandes diretrizes em Portugal para estas situações. Não, pelo menos, de uma forma uniforme em Portugal. Se calhar há uma OLS que emana uma diretriz, uma norma, mas depois não há nada a nível nacional para complementar este aspecto. Em relação ao tempo diagnóstico, também foi aqui uma coisa que, enquanto profissional de saúde, sentia muito na pele e que vocês também refletiram, e a médica de MGF, que também nos trouxe aqui, efetivamente o tempo de consultas que nós temos em Portugal não chega para fazer este diagnóstico, nem para os outros diagnósticos de doenças muito mais faladas, como as doenças crónicas, quanto mais para uma coagulopatia. E, portanto, temos também estudos que evidenciam que os doentes continuam a privilegiar o contacto direto com os médicos, não é? Em relação à telemedicina, e isto é um aspecto muito bom, mas precisamos ter realmente condições para o fazer com dignidade e com profissionalismo, que isto é uma coisa que nos representa muito enquanto profissionais de saúde. Temos também um fraco investimento em literacia em saúde, e isto é um ponto que toca muito aqui ao nosso grupo parlamentar. Somos muito defensores desta abordagem nas escolas, quer pelos dadores de sangue, quer pela saúde da mulher, mas aqui ao nível das coagulopatias é uma das questões que eu vos gostaria de deixar. Sendo introduzida a literacia em saúde na escola como uma unidade à semelhança da literacia financeira que está agora em desenvolvimento, que unidades curriculares ou que temáticas concretas vocês acham que seriam pertinentes abordar no âmbito das coagulopatias, que é o que vos traz aqui, que temáticas é que seriam realmente importantes introduzir nesses currículos de literacia em saúde? Se faria sentido em Portugal propormos um programa nacional de coagulopatias à Direção-Geral de Saúde? Gostaria de perceber também esse ponto de vista, se calhar em conjunto aqui com a Comissão Nacional de Hemofilia, por exemplo, e outras comissões nacionais, se isto faria sentido do vosso ponto de vista. Porque, efetivamente, em Portugal a literacia em saúde cada vez se demonstra mais necessária, tendo em conta esta pressão que temos sobre o nosso SNS, e aqui na parte da educação para a saúde que vocês falaram, e também na prevenção da doença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar-vos, agradecer-vos o trabalho que têm realizado. Sabemos quão desafiante é, num mundo comunicacional cheio de inputs e onde a atenção dura mais ou menos 20 segundos, introduzir um tema desta natureza, e por isso queria dar-vos os parabéns pelo caminho que também, entretanto, fizeram. As minhas perguntas dirigem-se principalmente ao que é que a Assembleia da República pode fazer por vós e, do ponto de vista institucional, o que é que falta fazer e onde é que podem estar os nós do desenvolvimento do vosso trabalho. E a primeira pergunta que queria fazer era relacionada com a Direção-Geral de Saúde, que nós aqui ouvimos recorrentemente em momentos vários da nossa ação enquanto Comissão de Saúde da Assembleia da República, e queria perceber de que forma é que estes temas têm sido tratados com a Direção-Geral de Saúde e o espaço que vocês têm encontrado, uma vez que cabe à Direção-Geral de Saúde também, enfim, definir prioridades do ponto de vista da comunicação em saúde e daquilo com que devemos estar mais preocupados e agir de forma prioritária. A segunda medida, e também pela forma como a segunda pergunta que eu tinha para fazer, também da forma como apresentaram, e que já foi aqui tocada pelo PSD, tem a ver com, no fundo, como é que nós dividimos aqui a atenção a este tema que é dada ou deve ser dada pelos cuidados de saúde primários, e como é que a passagem para o universo hospitalar, neste caso, enfim, público, não por rejeitar o papel do privado, mas por saber que o papel do privado acaba por, enfim, acontecer às vezes de forma mais automática por ação do mercado, e aquilo o que nós nos cabe é garantir como é que o SNS responde a este tema. Por isso queria perguntar-vos que tipo de intervenção nos cuidados de saúde primários e como é que está a acontecer a passagem para o universo hospitalar, porque qualquer um de nós que conheça pessoas com este tipo de problemas sabe que há muitas vezes um momento de pânico que leva os portugueses, como nós sabemos, tipicamente ao hospital e não tanto aos cuidados de saúde primários. Eu queria perceber aqui um pouco melhor esta interação. Não foi para mim claro, admito que por falha minha, as dimensões mais terapêuticas, ou seja, se do ponto de vista da resposta do medicamento há coisas que ainda não foram feitas em Portugal e que existem noutros países e se vale a pena olharmos para este tema. Finalmente, queria perceber um bocadinho melhor a dimensão específica feminina da vossa apresentação. Estas doenças têm, algumas delas, homens e mulheres como doentes, outras são específicas, e eu queria perceber um bocadinho melhor a especificidade e a relação com este grupo de trabalho em concreto, porque nós podíamos estar aqui a fazer esta audiência de forma mais geral, mas estamos a fazer neste grupo de trabalho sobre as dimensões sexuais e reprodutivas, e eu queria compreender um pouco melhor essa questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Passo então a palavra aos representantes do grupo. Não sei quem vai começar. Têm 10 minutos para gerir. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões colocadas, que me pareceram extremamente relevantes e, de certa forma, também complementam o nosso trabalho e esta responsabilidade que assumimos ao virmos aqui ter convosco apresentar esta realidade. Respondendo à senhora doutora Liliana Fidalgo e sobre as questões colocadas no que diz respeito à própria estratégia terapêutica ou a forma como o serviço de saúde ou o sistema de saúde responde a estas necessidades. Tal como foi referido, há resposta do sistema de saúde. A questão é que precisamos de orientação, precisamos de governação, precisamos de dados concretos, precisamos de registros, precisamos de planear cuidados em função daquilo que sejam as bases epidemiológicas da doença. Portanto, não estamos aqui a assumir falta de recursos sob o ponto de vista financeiro ou recursos humanos, mas sim reforçar a necessidade de governação, de orientação, de um registro robusto desta situação para avaliarmos a prevalência da doença em Portugal e que possamos ter os centros de referência que existem e que foram criados através de um despacho legal, possam, de certa forma, atuar e intervir de uma forma coordenada. Não havendo um registro nacional integrado, não podemos ter, por exemplo, e aqui também faço uma questão colocada sob o ponto de vista terapêutico, como é que se faz esta monitorização da terapêutica, não é possível. Não temos o registro, não podemos fazer uma monitorização efetiva da terapêutica a estes doentes, nomeadamente também através das terapêuticas inovadoras. Portanto, aqui consideraria a sua intervenção e agradecer. Efetivamente, nós propusemos também intervir junto da Associação Nacional dos Municípios, agradeço a referência, é também uma proposta nossa e que iremos também acarinhar. Se calhar, uma vez que temos agora de seguida intervenções na saúde pública, passaria à colega. Muito obrigada.
Obrigada pelas intervenções. Respondendo, penso que vai responder um bocadinho a todas, a doutora Liliana, a doutora Patrícia e a doutora Marisa. A verdade é que nós como médicos de consulta, como a doutora Patrícia estava a dizer, acabamos por, a nossa atividade clínica acaba por ser muito à base da prevalência. O que tem mais prevalência, acabamos por tentar dar assim resposta. A verdade é que nos nossos 20 minutos vamos tendo várias queixas, vários temas de consulta e estes sintomas, por exemplo, a menstruação abundante, às vezes hematomas que surgem de forma espontânea, o sangramento do nariz, a epistaxis, que muitas vezes é recorrente, têm de ir à urgência porque já não sabem o que fazer, não conseguem controlar. Se nós conseguirmos desmistificar isto, e fazer com que os utentes consigam perceber que chega ali a um ponto em que não é assim tão normal, nós, médicos de família, conseguimos também ajudar através de dedos de análise, de fazendo um determinado estudo. No caso das menstruações, inclusive, muitas vezes pode cursar com anemias, nós até fazemos o tratamento. A questão aqui é, não podemos deixar isto só no vamos indo e vamos vindo. Agora, com a estruturação em OLS, ou seja, a partir do momento que temos um contacto mais próximo dos hospitais, nós gostávamos que esta relação realmente fosse mais eficaz, no sentido em que os médicos de família até não encontram nada, começam a controlar estas consequências das coagulopatias. Ok, mas não vamos deixar por aqui, vamos referenciar para os serviços de imunohemoterapia, que nos poderão dar aqui uma ajuda para perceber como é que pronto, depois poderá, se temos um diagnóstico ou não. Aqui o plano, a atuação da saúde pública, dos programas escolares, serve muito como criar esta atenção a estes sintomas. Não, é quase como a diabetes, não é? Nas escolas também temos este cuidado. Com as coagulopatias também é possível fazer isto. Portanto, esta capacitação, quer da parte clínica, quer seja dos cuidados de saúde primários, quer seja dos cuidados de saúde secundários, quer seja das outras valências a nível de sociedade, é bastante importante para conseguirmos dar resposta e para melhorarmos a qualidade de vida dos nossos doentes. Mesmo que sejam sintomas inespecíficos e que por muitas vezes nos passem por entre os dedos. Já não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Se haveria assim algo mais.
Então, respondendo às últimas questões, eu estou no grupo de reflexão na vertente do doente. Eu tenho hemofilia A grave, um caso raro em Portugal, porque é prevalente nos homens. E, ao contrário das outras mulheres, tive a sorte, por ser tão raro e tão grave, de ser diagnosticada e começar a fazer tratamento precocemente. Mas, aqui, a nível de tratamentos, os tratamentos efetivamente estão a funcionar. Muitas das vezes não temos acesso às novas terapêuticas que existem a nível europeu. Eu recentemente tive a oportunidade de participar num encontro do Consórcio Europeu de Hemofilia e consegui ver as realidades que existem noutros países que são mais eficazes que as nossas, e eu tenho vindo a aprofundar a evolução do tratamento, porque também tenho um filho hemofílico e que faz um tipo de tratamento completamente diferente do meu, mas mesmo assim muitas das vezes não é suficiente os tratamentos mais inovadores demorarem imenso tempo para chegar cá, e acho que é uma nessa vertente que se calhar poderíamos trabalhar mais.
Se me dão licença, só aqui acrescentar aqui alguns pontos a isto que foi dito, e portanto, em relação à questão da Direção-Geral de Saúde, só para lembrar que a Direção-Geral de Saúde integrou este grupo de reflexão e contribuiu para o próprio. O que acontece na Direção de Saúde, Geral de Saúde, e em muitas das áreas da saúde, é precisamente haver direções distintas, e portanto a pessoa que participou no grupo de reflexão integra precisamente esta área das coagulopatias, portanto é responsável pela área do sangue dentro da Direção-Geral de Saúde, mas dentro da Direção-Geral de Saúde existe uma outra responsável pela área da literacia e da saúde nas escolas. E, portanto, é essa articulação que nós aqui também vimos sugerir que ela seja mais articulada. Um outro ponto em relação, portanto, também à literacia em saúde que foi falada. Existe aqui uma literacia em saúde que é a literacia em saúde escolar, e portanto é esta que nós também vos vimos aqui falar, mas há uma literacia antes dessa, e que é esta que é aqui dos profissionais de saúde que estão aqui connosco, e que é precisamente não terem nos seus cursos, e portanto aqui falamos do curso universitário E depois a tal pós-graduação que a doutora Ana Luísa referia, e é nessa que também deve haver uma intervenção, que é inclusão, precisamente, de um módulo que seja ministrado pelo próprio, e portanto nós temos aqui uma estrutura excelente para ministrar isso, e foi o que a doutora Ana Paula referiu há pouco, portanto, medicina transfusional, que é essencial para que todos os profissionais de saúde tenham, precisamente, essa noção do que estamos aqui a falar das coagulopatias, que não têm, precisamente porque o curso é muito amplo e existem inúmeras doenças do sangue e, portanto, é difícil chegar lá. E se houver um módulo extra, é mais fácil para todos os profissionais de saúde conseguirem ter essa vertente. Portanto, duas fórmulas aqui, a nível de literacia em saúde, que a doutora Ana Paula também tinha apresentado e que é essencial aqui o vosso apoio. Portanto, mudarmos esses cursos universitários para todos os profissionais de saúde, porque relembro que também quer a Ordem dos Médicos Dentistas esteve também connosco, portanto, neste grupo de refeição, portanto, a Ordem também dos Farmacêuticos e a Ordem também dos Enfermeiros, e todos concluíram que era essencial, portanto, haver aqui esta integração e esta inserção deste módulo nos cursos universitários e depois de pós-graduação. Aqui também em relação ao universo hospitalar e a questão privado-público, portanto, precisamente porque existe esta falha, portanto, a priori nestes cursos, é normal que o médico, quer do público, quer do privado, não tenha esta noção. Mais integração aqui, como dizia a doutora Ana Paula, se houvesse aqui uma rede também que fosse partilhada entre todos, haveria aqui essa possibilidade de um médico de um privado conseguir facilmente aceder a passar a um colega do público quando tem dúvidas sobre precisamente esta matéria. E, portanto, creio que já reforçamos só aqui uma questão em relação às coagulopatias, como o próprio nome indica, e portanto há aqui o Rui, que é presidente precisamente da associação. A associação chama-se Associação Portuguesa de Hemofilia. Hemofilia é uma doença, está aqui a exceção, sentada à nossa mesa, portanto é mesmo um caso único em Portugal, portanto que tem hemofilia, mas a hemofilia é uma doença de homens. E portanto a associação tem precisamente no nome outras coagulopatias e essas outras coagulopatias são de mulheres. Portanto, hemofilia é uma doença de homens e por isso é que teve durante também muitos anos precisamente este perfil, até há um dia com o nome de doença de dia nacional e dia mundial da hemofilia, mas cada vez mais temos também que batalhar para que as coagulopatias, que são coagulopatias na mulher, sejam aqui integradas na dimensão mais pública das doenças e que não são, portanto, a hemofilia, está aqui a exceção à mesa, é mesmo uma doença de homens e, portanto, as coagulopatias são várias e são doenças que são aqui, portanto, das mulheres. Só aqui relembrar também uma pessoa que mesmo efetivamente... Eu sei, só mesmo aqui uma referência, porque não está presente efetivamente, tem estado noutras frentes de batalhas na Câmara de Coimbra, mas importante também referir que da Comissão de Saúde esteve presente connosco e, portanto, não será aqui de todo desligarmos da doutora Ana Brunhosa, que esteve connosco. Teve aqui também um papel fundamental, precisamente também, e, portanto, ela permitiu que o disséssemos, e está também no relatório, enquanto caso ela própria, tendo uma doença e, portanto, que durante muito tempo foi difícil também para ela ser até diagnosticada na sua própria causa e, portanto, deu aqui também um grande contributo para este grupo de refeição e, portanto, seria também de referi-la, porque efetivamente também foi aqui, a par de todas as entidades, também foi aqui essencial nesta questão da refeição. E, portanto,
muito obrigada. Obrigada. Perguntar apenas aos grupos parlamentares se estão esclarecidos, se existe mais alguma questão que queiram colocar. Não, não havendo mais questões, aquilo que eu gostava de vos dizer é agradecer uma vez mais pelo tema que nos trouxeram, agradecer sobretudo aqui uma vertente que na minha perspectiva é muito importante e que faz com que os processos avancem mais depressa, que é o facto deste relatório resultar de um trabalho colaborativo entre várias entidades distintas e que portanto conseguem aqui um produto final mais amplo, com visões que ajudarão certamente a conseguir chegar mais perto daquela que são as necessidades efetivas desta doença em concreto e como é que a vamos integrar em termos de sistema de saúde. Registar também o facto de nos terem trazido a indicação de várias ações, certamente que porão aqui os grupos a refletir e a desenvolver em função disto iniciativas que entendam relevantes. Dizer que, assinalar que falaram aqui na desigualdade, que no fundo não são desigualdades, são iniquidades e que temos necessariamente que as minimizar. E, sem mais, agradecer uma vez mais a presença, agradecer o testemunho pessoal e também dos profissionais de saúde, naturalmente. E se não existe mais nada a acrescentar, eu gostava de encerrar esta audiência agradecendo a todos. Muito obrigada. Em relação aos grupos, pedia só que não saísse aqui, ainda temos o último ponto. Vamos então dar início ao terceiro e último ponto da nossa reunião, apenas para vos dizer que foi remetido a este grupo de trabalho um pedido de audiência da Vive Healthcare, que é uma empresa global dedicada em exclusiva à infecção por VIH. Aquilo que eu sugiro, uma vez que os grupos estão aqui, é que vamos reenviar este pedido e na próxima reunião deliberaremos que resposta dar a esta entidade, se será ou não ouvida aqui em sede do nosso grupo ou se sugerimos que seja ouvida na Comissão de Saúde. Os serviços vão reencaminhar este e-mail. Gostava de saber se algum grupo quer acrescentar algum aspecto neste último ponto. Não havendo nada a acrescentar? Partilhar que nós vamos fazer a consolidação da listagem das entidades que aqui discutimos no ponto 1, relembrar que teremos 14 audiências presenciais, que é importante então que os grupos parlamentares analisem a proposta e também indiquem algumas prioridades. Passar a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhora Presidente. Enfim, como todos sabemos, a reabertura deste grupo tem a ver com o facto de uma legislação que aprovámos o ano passado ter tido muitas críticas, quer da parte, principalmente da parte da Ordem dos Médicos, sobre a sua implementação. E, portanto, aquilo que eu sugeria, independentemente de ir cumprir aquilo que a senhora Presidente aqui disse, é que nós pudéssemos começar pela Ordem dos Médicos pelas sociedades, portanto, e pela Ordem dos Enfermeiros e respectivas sociedades, para compreendermos primeiro quais são as críticas à lei que aprovámos, para depois termos capacidade também de ouvir o outro lado e de fazer o nosso trabalho a partir daí. Responderei por escrito, exatamente neste sentido, mas uma vez que ainda aqui estamos, não queria deixar também de dizer, para nós podermos fazer o trabalho melhor e corrigirmos os eventuais erros que tínhamos cometido no anterior processo legislativo, julgo que deveríamos começar pelos críticos da solução que aprovámos e depois então voltar às outras audições, porque acho que facilita a nossa vida, o nosso trabalho, para podermos então responder a essa solicitação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada pelos contributos. Mais algum grupo deseja acrescentar? Não? Então, não havendo mais nada a acrescentar, dou por terminada a reunião. Muito obrigada e bom resto de trabalhos.